Vamos começar os nossos, ou recomeçar os nossos trabalhos para a nossa segunda parte, a audição do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Paulo Alexandre de Sousa, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a propósito do plano de reestruturação da instituição. Como os senhores deputados sabem, mas também para informar o Dr. Paulo Sousa, a quem agradeço mais uma vez a sua presença, é um gosto. É a primeira vez que está na Comissão depois de tomar posse e, por isso, esperemos que seja a primeira de algumas vezes que venha ao Parlamento, naturalmente, a esta Comissão em que acompanhamos o trabalho da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas dizia, teremos então a apresentação do requerimento durante 5 minutos, com o tempo limite de 5 minutos por parte do Grupo Parlamentar do PS, teremos depois a intervenção inicial de 10 minutos do Sr. Provedor, as intervenções seguintes dos grupos parlamentares até um limite de 5 minutos e depois responderá de forma conjunta às intervenções dos grupos parlamentares. Sem mais, daria a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Ávila para a apresentação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava o Sr. Provedor, agradecendo a sua presença e a restante mesa. O requerimento que o Partido Socialista apresentou visa, tendo em conta a evolução da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa ao longo dos últimos anos, claramente marcada pelos efeitos da pandemia, nomeadamente a pandemia implicou uma paralisação dos jogos sociais, sua principal receita, um grande aumento do esforço em termos de ação social, que cumulativamente estava a ser afetado já pela introdução e aumento da cota de mercado de jogos online, e a conjugação desses efeitos efetivamente levou a uma situação de, no período da pandemia, refletindo-se nas contas de 2020, 21 e 22, a resultados negativos. No entanto, o facto é que, a partir de 2023, e particularmente com a nova mesa, nomeada em maio de 2023, tinha-se vindo a registrar uma significativa melhoria em termos de resultado, ou um plano com um conjunto de medidas de reestruturação que tiveram efetivamente impacto, e a Santa Casa atingiu em 2023 não só o reequilíbrio financeiro, como um conjunto de resultados positivos. Perante esta realidade, em abril de 2024, o atual Governo decidiu exonerar essa administração que estava a levar essa melhoria de resultados e apresentar um novo plano de reestruturação com efeitos a partir do segundo semestre de 2024. É neste contexto de avaliação, por um lado, do ponto de partida da nova administração e desse seu plano de reestruturação que solicitámos esse requerimento. E neste contexto gostaríamos de começar por referir aquilo que o plano de reestruturação aponta em termos de ponto de partida, ou seja, se assim se entendermos, de herança recebida em maio de 2024. Primeiro facto, durante o ano de 2023, as contas da Santa Casa tiveram uma melhoria do seu saldo corrente em 42,1 milhões de euros. Isto são questões que coloco, gostaria que confirmasse ou não. O saldo corrente positivo em 2023 foi de 30,8 milhões de euros, e no período de 2023-2024, o saldo corrente positivo, ou seja, as receitas correntes são superiores às despesas correntes, no conjunto de 23-24, em 52 milhões de euros, de acordo com o plano de reestruturação. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não tem praticamente custos financeiros, ou seja, dívida financeira associada, sendo que os ganhos financeiros são superiores aos custos financeiros em 6,6 milhões de euros, de acordo com o próprio plano de reestruturação. Após as despesas de capital e as receitas de capital, ou seja, deduzido o efeito de investimento, a Santa Casa apresentou em 2003 um saldo positivo de 14,4 milhões de euros. Os resultados líquidos do exercício, ou seja, o saldo corrente mais o saldo capital deduzido dos ganhos e percas dos financeiros, no período de 2023 a maio de 2024, quando esta administração tomou posse, representaram um resultado líquido positivo de 13,1 milhões de euros. E mais, do ponto de vista de disponibilidades financeiras, a Santa Casa da Misericórdia apresentou no final de 2023 disponibilidades financeiras em caixa, ou seja, recursos financeiros disponíveis, de 47 milhões 528 mil euros. É esta aquilo, a primeira conclusão deste que aponta, que está referido neste plano de reestruturação. Melhoria muito significativa de resultados, saldo corrente positivo em 23-24 de 52 milhões de euros, sem dívida financeira, com ganhos financeiros de 6,6 milhões de euros, com um resultado positivo após investimentos de 14,4 milhões de euros e após os efeitos dos ganhos e perdas sem fluxos financeiros, ou seja, resultado líquido do exercício, um resultado líquido positivo no conjunto de 2023 até maio de 2024 de 13,1 milhões de euros e com dinheiro em caixa no final de 2023 de 47 milhões 528 mil. É este o ponto de partida para esta que este plano de reestruturação aponta. E por isso mesmo, as primeiras perguntas que gostaria de colocar e dúvidas sobre isso é, tendo em conta esta realidade, o porquê nesse plano de reestruturação prever, por exemplo, no âmbito da ação social, uma redução de custo médio por utente de 15%, um corte no centro hospitalar de 5 milhões de euros, uma redução, um corte no resultado de exploração da Escola Superior de Saúde do Alcoitão, um corte no financiamento do Departamento de Empreendedorismo e Economia Social e, no fundo, a opção também neste que as novas 200 camas no âmbito dos cuidados continuados sejam disponibilizadas exclusivamente a seguradoras ou a entidades privadas, como dizem no plano, camas privadas. Ou seja, a grande questão é, tendo em conta que estes resultados apresentados, a situação de equilíbrio financeiro que a Santa Casa apresenta no final de 2023, um plano de reestruturação que é apresentado, que visa que tem cortes na ação social, cortes na saúde, cortes nas matérias de apoio no âmbito dos diversos departamentos de empreendedorismo e economia social, e é esse o enquadramento, porque esta estrutura de cortes, tendo em conta o equilíbrio que houve, se, quando no final de 2027, e para terminar a introdução, a Santa Casa prever ter em caixa, com estas medidas, 256 milhões de euros em caixa. Porque estes cortes, para no final de 2027 ter em caixa 256 milhões de euros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para a intervenção inicial, dou a palavra ao Dr. Paulo Sousa, com um tempo limite de 10 minutos. Muito obrigado. Soutor, tem a palavra, Sr. Provedor.
Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. E queria, em primeiro lugar, agradecer, em nome da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a oportunidade de poder estar hoje aqui presente nesta audição. Em segundo lugar, também referi que esta audição representa para a nossa instituição a possibilidade de partilha e de clarificação do propósito do plano de reestruturação da Santa Casa da Misericórdia. À data, e esta é uma data de facto de alguma forma simbólica, pois assinalam-se 6 meses após a nossa tomada de posse e estamos em plena execução do plano. Assim, considero absolutamente pertinente esta ocasião e a oportunidade de partilhar e responder às questões das senhoras e dos senhores deputados, clarificando os grandes objetivos e as principais linhas orientadoras deste nosso plano. O plano de reestruturação da Santa Casa representa, para a atual administração, uma iniciativa estratégica que pretende ajudar a enfrentar os desafios presentes, mas, simultaneamente, constituir um instrumento capaz de garantir a sustentabilidade futura da instituição. Gostaria de salientar que este plano foi elaborado com a principal preocupação de recentrar a Santa Casa na sua missão original, visando a melhoria da qualidade de vida da população, especialmente dos mais desfavorecidos, e promovendo naturalmente as necessárias alterações e transformações. Muitos se questionarão por que motivo se mostrou necessário um plano de reestruturação. Em primeiro lugar, porque, tal como o concebemos, não existia nenhum plano de reestruturação na Santa Casa. Em segundo lugar, porque foi uma exigência da tutela a que prontamente respondemos. Em terceiro lugar, a evolução dos resultados líquidos a partir de 2020 e até 2023, em 4 anos, e sem considerar o apoio extraordinário que o ICE efetuou, resultariam num prejuízo acumulado de 136,5 milhões de euros, conduzindo à insustentabilidade e eventual colapso da Santa Casa, que era preciso, com urgência, travar e inverter. A implementação de um plano de reestruturação particularmente numa instituição com as nossas características, exige evidentemente uma abordagem rigorosa, prudencial e inclusiva. Desde o primeiro momento procurámos envolver todos, envolver todas as pessoas, todos os departamentos das direções, num dos exercícios de planeamento mais participado que há registro na Santa Casa. Este não é um plano da mesa, é um plano da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para benefício dos que dela dependem e dos que nela todos os dias trabalham com uma dedicação extraordinária. Assim, não posso hoje aqui deixar de agradecer a todos os que contribuíram para este trabalho de equipa e para o desenho e execução do plano de que a Santa Casa necessitava, mas também reclamava. Foi isso que sentimos quando iniciámos esta tarefa e percebemos a entrega de todos nesta missão de planear o futuro e, acima de tudo, de garantir a continuidade do que melhor sabemos fazer, ajudar quem mais precisa. Por imperativo estatutário, após a sua elaboração, o plano foi também submetido a parecer dos órgãos consultivos e fiscalização, nomeadamente do Conselho Institucional, do Conselho de Jogos e do Conselho de Auditoria, tendo todos estes órgãos emitido pareceres favoráveis. Posteriormente foi apresentada à tutela e homologado por Sua Excelência a Sra. Ministra. Permitam-me agora colocar o enfoque nos quatro pilares deste plano. Primeiro, o Programa Operacional de Garantia de Receita. O objetivo deste programa é assegurar receitas atuais e futuras envolvendo as áreas dos jogos sociais, a saúde, a ação social, o património imobiliário, de modo a garantir a sua sustentabilidade presente, mas também a longo prazo. Será concretizado um conjunto de 4 iniciativas, num total de 43 medidas, com o objetivo de diversificar e aumentar as fontes de receita, designadamente a ampliação de acordos de cooperação na saúde, a rentabilização do património imobiliário e a condução de políticas promotoras do aumento das receitas provenientes dos jogos sociais do Estado. No que diz respeito ao segundo Programa Operacional de Redução de Custos, pretendemos levar a cabo medidas que reduzam os custos operacionais, sem nunca comprometer a qualidade dos serviços prestados ou eliminar qualquer apoio social ou os tão necessários cuidados de saúde aos mais idosos, aos mais necessitados e às crianças. Através de 4 iniciativas, concretizadas em 25 medidas, o foco estará sempre na eliminação de custos supérfluos, negociações mais eficazes com fornecedores e uma reorganização estrutural. Só a título meramente exemplificativo, dar-vos nota que, apesar de Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ser proprietária de cerca de 670 imóveis, suportava anualmente, perante terceiros, mais de 2,1 milhões de euros de rendas pagas. É uma situação que reivindicava mudança, mas que será seguramente concretizada. O Programa de Eficiência Operacional, um pilar onde se visa transformar e racionalizar processos internos, com foco na digitalização, na desmaterialização e centralização de compras, garantindo uma maior produtividade e também redução de ineficiências. Valorização das pessoas, da cultura interna da instituição. Apostar no desenvolvimento pessoal e profissional e, acima de tudo, alicerçar os sentimentos de pertença, de cooperação mútua e de participação de todos. Este é, de facto, o compromisso que expressamos neste plano e estes objetivos serão concretizados através de 5 iniciativas, num total de 23 medidas. O Programa Operacional de Investimento e Desinvestimento, gostaria que neste ponto de esclarecer, e de forma absolutamente inequívoca, que o objetivo nunca será alienar património para pagar despesa corrente, aliás, como já aconteceu no passado. A Santa Casa investirá, sim, em áreas fundamentais para a sua atividade e desinvestirá em ativos não essenciais para maximizar a rentabilidade dos seus investimentos. Serão realizadas análises rigorosas e prudenciais que garantam que os investimentos são definidos com base nos racionais económicos, no benchmark do mercado e no alinhamento com os objetivos estratégicos da instituição. Tudo isto integrado em 6 iniciativas que se materializam em 9 medidas. O nosso programa visa, assim, rentabilizar ativos improdutivos, sempre no estrito cumprimento do regulamento do Programa de Investimento e Desinvestimento da Santa Casa, que foi aprovado pela atual mesa e que configura uma mudança transformacional na execução das opções de investimento e desinvestimento. Planear não se resume a ter ideias, convoca a exigência de uma disciplina global no estabelecimento de regras, prazos, opções e permanente monitorização para garantia do sucesso e concretização dos objetivos. Importa ainda referir que os recursos obtidos serão exclusivamente alocados a áreas prioritárias, nomeadamente o reforço das nossas respostas sociais, a melhoria das nossas prestações na área da saúde, inovando sempre que fizer sentido, a recuperação do património imobiliário estratégico, a reposição do saldo de gerência e a transformação e inovação na organização. Dar-vos agora um ponto de citação sobre a implementação do plano de reestruturação. O plano hoje, aqui em apreço, foca-se assim em 8 metas estratégicas de reestruturação, 4 programas operacionais, 19 iniciativas que se desdobram em 100 medidas, detalhadas com objetivos específicos, mensurados, com prazos de execução e com definição da responsabilidade que a cada um nesta matéria cabe. A sua execução é e vai continuar a ser monitorizada diariamente através de ferramentas que permitem acompanhar o progresso em tempo real. Gostaria também de informar que, atualmente, o seu nível de execução está já nos 36,4%, com avanços diferenciados entre as várias áreas de execução. Nestas áreas estratégicas, destacaria ao nível da ação social, cumprir a nossa missão, a das boas causas, chegar a todos os mais necessitados e os mais frágeis, reduzindo os custos médios por utente em cerca de 15%, sem nunca, repito, nunca comprometer a qualidade de nenhum dos serviços prestados. Acreditemos que pode ser difícil, mas não será impossível, nomeadamente se nos compararmos com um conjunto de boas práticas que existem já hoje em Portugal nesta área. Ao nível da saúde, o IFOC está numa gestão financeira mais qualificada, mais eficiente, com melhor alocação dos recursos disponíveis, aliada à necessidade de encontrar fontes de receita complementar, visando restringir e mitigar os prejuízos históricos no Centro Hospitalar da Santa Casa. É impossível ficarmos indiferentes a uma unidade com 2 polos, o Hospital Ortopédico de Santana e o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, que encerraram a sua exploração em 2003 com prejuízos de cerca de 17 milhões de euros. É ainda mais difícil entender que, a parte deste deficitário desempenho económico, tenha havido um contínuo desinvestimento nos espaços, nos equipamentos, na tecnologia, na investigação e, acima de tudo, nas pessoas. Ao nível de património imobiliário, uma maior racionalidade e eficiência na gestão do património imobiliário da Santa Casa, contrariando as práticas com que fomos confrontados, em que cerca dos 43% dos imóveis não gerava qualquer receita e estavam devolutos, muitos deles em mau estado, pretendendo-se aumentar a sua rentabilidade de 1,9% para um mínimo de 4%. O elevado nível de degradação do edificado, por vezes localizado nas zonas mais nobres da cidade de Lisboa, revela o fortíssimo desinvestimento que nos últimos anos se verificou nesta carteira de ativos e exige uma mudança de paradigma para que os mesmos sejam capazes de gerar atividade social ou rendimento que permita multiplicar a nossa capacidade de resposta. Também se afigurava relevante o facto de o orçamento desta área para 2023 ter previsto um elevado valor em alienação de imóveis, mais de 60 milhões de euros, e somente ter-se alcançado uma percentagem de execução de 0,74%.
Soutor, encaminhando-nos para o fim, vai ter a oportunidade depois de responder às perguntas, mas...
Termino já. Mesmo quando já existiam autorizações de alienação da tutela, nunca concretizada. Nos jogos sociais, reverter a curva de declínio, dinamizando a rede de mediadores, melhorando a logística, adotando soluções digitais que há muito deveriam ter sido desenhadas. Dito isto e em conclusão, o nosso compromisso é claro, de assegurar a sustentabilidade, mas também a relevância futura da Santa Casa e ser fiel à sua missão original. Não hesitaremos em corrigir o que estiver errado e de reforçar o que estiver certo. Mas trabalhamos, acima de tudo, com a convicção que a Santa Casa continuará a ser uma referência na inovação e serviço social, cujos limites territoriais há muito ultrapassaram a cidade de Lisboa. Acreditamos que somos e continuaremos a ser muito mais do que uma resposta social, mas, acima de tudo, queremos continuar a chegar às pessoas todos os dias, onde tantas vezes mais ninguém chega. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Provedor. Perdoa-me a interrupção, mas como tínhamos um tempo limitado, e terá depois igual tempo.
Muito bem, Sr. Presidente.
Daquele que for utilizado. Garanto que, pelo menos os, olhando para as nossas bancadas, os 20 a 25 minutos que terá de respostas serão úteis para responder e para clarificar alguns dos aspectos que possam ter ficado menos claros. E, de seguida, dou a palavra à Sra. Deputada Carla Barros. Começamos, naturalmente, pelo Grupo Parlamentar do PSD. A Sra. Deputada tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia às senhoras e aos senhores deputados. E um cumprimento especial ao Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o Dr. Paulo Alexandre de Sousa, que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumpre-me felicitá-lo nesta nova função que abraça, uma função muito nobre e de uma enorme importância social para a qual nós desejamos as maiores felicidades. O seu currículo oferece-nos, como é público, garantias desse sucesso, mas é esse, efetivamente, o nosso desejo, é que tudo corra bem, sobretudo por este momento mais mediático e mais confuso que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa acabou de passar. E, portanto, da parte do PSD, desde o início, que nós tivemos muita preocupação e o devido cuidado nas palavras que usamos a tratar este tema, pela missão social que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa enfrenta, pelos milhares de cidadãos a quem dá resposta diariamente, pelas centenas de trabalhadores e dirigentes que todos os dias dão corpo a este projeto e, portanto, não pode, de jeito nenhum, qualquer intervenção política, seja de que partido for, que use o tema da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa como arremesso político e de ganhos partidários. Não pode, não devemos fazer isso de jeito nenhum. Neste sentido, Sr. Provedor, nós ouvimos a sua intervenção inicial, que tocou aqui em alguns tópicos que para nós são essenciais, e nós gostaríamos de colocar a esse propósito seis questões fundamentais. Sobre os dois pilares importantes da saúde e da ação social, como referiu, que são pilares importantes nesta missão social, gostaríamos de saber que inovações pretende introduzir nestas áreas. Depois, gostaríamos de esclarecer, até porque acabamos por reprovar aqui nesta comissão um requerimento do Bloco de Esquerda que insinuava por fontes da Santa Casa que este plano iria levar a despedimentos, o que provocou depois, da parte do Sr. Provedor, um esclarecimento público e interno no sentido de esclarecer, mas nós gostamos de voltar ao tema, porque nos preocupam os trabalhadores, é que nos garantisse se há algum mecanismo aqui de despedimentos ligado a este plano. A outra questão que queremos colocar, e a terceira questão, é sobre a cidade de Lisboa e os problemas concretos das pessoas sem abrigo e dos estudantes deslocados para esta cidade, que muitas vezes ficam sem teto pelas dificuldades de obterem habitação. E preocupa-nos e queríamos que não desistissem dos seus sonhos. E por isso, Sr. Provedor, que respostas tem o seu plano de recuperação, o plano da Santa Casa, para garantirmos esta situação? Um outro tópico e outra questão que lhe queria colocar era sobre o património da Santa Casa, o vastíssimo património que aqui referiu. Que esmiuçasse a estratégia que tem para o valorizar, porque nunca foi tema, eu sei que ali o Partido Socialista fez, e muito bem, assumindo a sua responsabilidade daquilo que é o histórico da Santa Casa também até aqui nos últimos anos, mas não houve um brio, um certo cuidado na gestão deste património, como tivemos a oportunidade de apreciar. E nesse sentido gostaríamos de saber o que vai fazer mais para valorizar este património, no sentido de canalizar receitas para esta nobre missão social. Depois, gostaríamos também de saber como é que vai explorar ou pretende implementar este plano para que a exploração dos jogos sociais seja mais eficiente e mais eficaz. Por fim, e por último, e até em jeito de conclusão, e porque também termina o meu tempo, que Santa Casa é que resultará deste plano, Sr. Provedor? Executamos este plano de recuperação e que Santa Casa resultará? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Sr. Deputado Sérgio Ávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Provedor, em relação à sua apresentação inicial, queria lembrar que não respondeu a nenhuma das questões que coloquei. E, no sentido, vou colocar, no âmbito do plano de reestruturação, mais 6 questões objetivas e concretas, além das que coloquei, que agradecia a sua resposta objetiva e concreta. Primeiro facto prévio, confirma-se no plano de reestruturação que, em 2023, a Santa Casa apresentou um saldo corrente positivo de cerca de 31 milhões de euros, um resultados após investimento positivo de 14,4 milhões de euros, resultados líquidos entre 2023 e até maio de 2024, 13,1 milhões de euros, e tinha em caixa recursos de 47,6 milhões de euros no final de 2023. E ao contrário do que o Sr. Provedor diz, os 40,6 milhões de que achou apoio extraordinário de 2023 não é apoio extraordinário. Foi a comparticipação do Governo nas despesas de Covid que ocorreram entre 2020 e 2022. Por isso mesmo, não é um apoio extraordinário. Aliás, se reparar no seu plano de reestruturação, tem em outros rendimentos também receitas, proveitos extraordinários, 35,5 milhões de euros, sistematicamente entre 2025 e 2027, e esse sim não tem explicação, mas gostaria que desse essa explicação. Vamos a 6 questões objetivas. Uma das principais vetores é aumentar em 10 milhões de euros as receitas de jogos sociais para distribuir. O primeiro objetivo é, durante o segundo semestre de 2024, ou seja, que está a terminar, aumentar em alargamento da rede dos postos de vendas, monitorização e ajustamento da loteria instantânea e aumento da receita de raspadinhas, aumentar a receita em 20 milhões 165 mil euros. Estando no final de 2024, dos 20 milhões 165 mil euros que tinha previsto aumentar receitas em no segundo semestre de 2024, qual foi o valor que efetivamente foi conseguido? Segundo aspecto. No final de 2023, Santa Casa tinha em caixa 47 milhões de euros. O seu plano de reestruturação prevê que no final de 2027, a Santa Casa da Misericórdia, que é uma instituição social, tenha em caixa, ou seja, dinheiro em banco, 256 milhões de euros, está na página 35 do vosso plano de reestruturação. Qual é o objetivo de ter 256 milhões de euros em caixa? Terceiro aspecto. Porquê, neste plano que referem, fazem um plano de reestruturação, mas em 2025, 26 e 27, não fazem qualquer referência a ganhos e perdas sem fluxos financeiros, que são um componente fundamental para perceber a evolução dos resultados. Ou seja, tudo o que é fundo de pensões, imparidades, provisões, ajustamento do valor das propriedades, quer seja custo ou proveito, é totalmente omitido neste plano de reestruturação, nas contas, tendo apenas como ganhos ou perdas sem fluxos financeiros, amortizações corpóreas, o que não faz qualquer sentido para a credibilidade do documento. Quarto aspecto, que é porquê em 25 e 26, no vosso plano de reestruturação, não há qualquer referência a receitas e despesas de capital. Ou seja, no vosso plano de reestruturação, em 25 e 26, não tem qualquer referência nem a investimento, nem a despesas de capital ou receitas de capital. Ora bem, em 25 e 26 já haverá com certeza receitas e despesas de capital. Porquê? Isso está omitido do vosso plano e os vossos resultados são apresentados apenas com o saldo corrente e o saldo de gastos ou de ganhos sem fluxos financeiros. Porquê essa omissão dessa variabilidade? Quinto aspecto que é fundamental e que o senhor referiu, que eu peço que lhe explique. Como disse, em 2023 houve um apoio extraordinário de 40,6 milhões de euros, que não é um apoio extraordinário, foi para compensar os custos de acréscimo de apoio social no âmbito do Covid. Mas os vossos resultados que apresentam para 25, 26 e 27 têm na rubrica outros rendimentos, receitas extraordinárias, de 35 milhões 168 mil euros. Esse valor deriva de quê? e como é que justifica estes outros rendimentos sistematicamente que contribuem muito para as contas que referiu. E é nesse contexto, para podermos analisar com rigor este plano de reestruturação, estas perguntas são essenciais. Porque não, se não soubermos todas estas componentes, nós estamos a atingir um valor final, sem que desse valor final as várias parcelas e as várias componentes sejam devidamente referenciadas e analisadas. E nós, na análise do plano de reestruturação, não encontramos estas questões. Portanto, como ainda tenho 40 segundos, vou repetir as perguntas que peço que responda com todo o rigor. Dos 20.165.000 de aumento de receitas no segundo semestre de 2024, nestas três componentes de jogos sociais, qual é o que foi já obtido? Segundo, porquê 256 milhões em caixa no final de 2027? Terceiro, porquê não há qualquer referência a fundo de pensões em paridades, previsões ou qualquer outra componente de ganhos ou perdas dos fluxos financeiros que são essenciais na elaboração de resultado? Porquê terem não ter qualquer referência a receita, a saldo de capital, investimento ou despesas de capital ou receitas de capital na evolução das vossas contas? E porquê, como justifica, outros rendimentos de 35.168.000 ao longo destes anos? E, por último lugar, só para terminar, para nós percebermos um plano de reestruturação, era fundamental ter o balanço. Apresentaram apenas e parcialmente uma demonstração de resultados em relação a custos e proveitos. Não têm a evolução do ativo, a evolução do passivo e a evolução da situação líquida. Porquê omitiram isso deste documento?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra a Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o Dr. Paulo Alexandre de Sousa, e a sua equipa, e agradecer a disponibilidade de estarem aqui hoje para nos responder às nossas questões. Como nota prévia, eu gostaria de dizer que, ouvindo agora o PS, bem, até parece que a Santa Casa da Misericórdia está cheia de dinheiro. Eu até diria que o senhor vai ter dificuldade em gastar toda esta verba. E até parece que não está a decorrer uma comissão de inquérito devido à gestão da Santa Casa da Misericórdia. Mas passando à frente, ao longo dos últimos meses foram ouvidas diversas pessoas sobre a gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, aqui nesta comissão, e principalmente sobre os investimentos que esta fez e o seu retorno. Viemos a saber, após realizar todas estas audições, que os últimos anos foram muito difíceis para as contas desta instituição. Embora o tema destas audições fosse a internacionalização e correspondentes investimentos megalómanos e catastróficos a nível financeiro, a própria gestão da Santa Casa foi colocada em causa, quer na vigência da gestão do ex-provedor Edmundo Martins, quer posteriormente na vigência da doutora Ana Jorge. Sabemos também que em abril de 24, já sob a tutela do novo governo da AD, a mesa presidida pela doutora Ana Jorge foi exonerada em bloco. A nova mesa, presidida pelo doutor, e sobre a sua liderança, em julho de 2024, apresentou um plano de reestruturação que tem por fim a sustentabilidade financeira da Santa Casa, plano esse que é agora aqui hoje objeto desta audição. Uma vez que a exoneração da ex-provedora, doutora Ana Jorge, foi com base em acusações que o Partido Chega considera muito, muito graves, estamos aqui hoje para escrutinar este plano de reestruturação apresentado e começo por questionar qual é a verdadeira situação económico-financeira da Santa Casa da Misericórdia e até que ponto a suposta inércia da anterior mesa agravou, de facto, estes resultados. Sabemos também que, como forma de mitigar os evidentes problemas das IPSS em Portugal durante o período pandémico, foi efetuado para o biênio 21-22 uma adenda ao compromisso de cooperação para o setor social e solidário. Com base nesta adenda, a Santa Casa recebeu, em 2023, por transferência do Instituto da Segurança Social, o valor de 34 milhões de euros, aproximadamente. Pergunto, estes valores não deveriam ser considerados como rendimentos de 2023, mas sim dos anos correspondentes dos gastos avolumados, ou seja, 21 e 22. Na nossa opinião, a sua inclusão nas contas de 2023 apenas e só vem mascarar o desalinho estrutural e organizacional da instituição e é sinal de uma dúbia gestão e planeamento muito baseada em questões de foro político. O que está em causa é se a Santa Casa vai inverter esta crescente incapacidade de resposta no domínio da ação social. O plano de reestruturação apresentado foi concebido assente em 4 pontos, em 4 programas operacionais: garantia da receita, redução de custos, eficiência operacional e investimento e desinvestimento. Gostaríamos assim de saber que medidas práticas já tomou para que as receitas consigam superar as despesas dos últimos exercícios económicos e se este crescimento da rúbrica das despesas apenas ficará dependente maioritariamente dos jogos sociais ou se haverá potencialização de outro negócio e, se sim, qual será esse negócio. Não esquecer aqui que os resultados transitados de 2020 a 2022 aumentaram em mais de 100 milhões de euros. Na página 30 do relatório que temos aqui hoje, que estamos aqui hoje a analisar, diz que a nível da redução de custos serão tomadas medidas para a redução dos custos operacionais, incluindo a renegociação de contratos, racionalização da utilização de espaços e equipamentos e implementação de melhoria nos processos internos. Sabemos, e também já foi aqui dito hoje, que 663 imóveis pertencem da Santa Casa, 43 deles não geram receita, apenas custos. O que pensam fazer dos mesmos? E, por fim, a pergunta que se impõe. Gostaria de ouvir de viva voz como pensam reestruturar os recursos humanos da Santa Casa da Misericórdia. Tem havido muito ruído à volta desta questão, que vão ser despedidas pessoas, enfim. Ouvimos aqui, nas audições anteriores, que existem chefias sem equipe, ou seja, existem chefes deles próprios. Eu gostaria de saber o que é que já fez em relação a isto, como é que vai reestruturar estes recursos humanos e os aproveitar para, de facto, produzirem mais-valia para a Santa Casa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu iria pedir ao Grupo Parlamentar do PCP, ou ao Sr. Deputado Alfredo Maia, que fosse o próximo. Depois, penso que daremos a palavra ao Sr. Deputado José Moura Soeiro. Sr. Deputado Alfredo Maia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Provedor e a sua equipa. Eu gostaria de começar, enfim, por um tema que tem sido objeto de notícia, de especulação, justamente, e que já foi aqui referido, que é o problema do património imobiliário da Santa Casa, creio que 673 imóveis, e creio que ter o Sr. Provedor referiu que 43% destes não geram qualquer receita e muitos estão mesmo abandonados e até em processo de degradação. Creio que alguns, à data em que tomou posse, estavam a ser intervencionados para reabilitação, até com apoios do PRR. Qual é o ponto de situação desse processo e, já agora, o que é que desde então foi feito relativamente à reabilitação e à valorização desses imóveis? Qual é justamente o ponto de situação? Creio que há também processos de alienação em curso. Qual é o ponto de situação desse tópico? E foi referido também pelo Sr. Provedor a existência de um conjunto N de imóveis que a Santa Casa ocupa nos seus serviços e pelos quais paga renda, julgo ter retido o valor de 2 milhões e 100 mil euros. Ora, a pergunta consiste justamente em saber se iniciou a reversão desta opção, o que é que vai fazer e como tenciona fazer. Relativamente às participações em estabelecimentos hospitalares, enfim, a Santa Casa é detentora de cerca de 55% do Hospital da Cruz Vermelha. A sua antecessora referiu aqui, numa audição, salvo erro, que haveria uma dezena de interessados na aquisição dessa participação. Neste entretanto, a Santa Casa já injetou 14 milhões e 600 mil euros, portanto, pergunta em que pé é que está este recuo em termos da participação e qual é o negócio que se perspectiva realizar. De igual modo, em relação também às participações no Hospital da CUF Belém e na Clínica de Chelas. O Sr. Provedor, tenho que fazer-lhe aqui esta pergunta. Quando a Sra. Ministra chamou a sua antecessora, fez-lhe uma pergunta que nunca desmentiu, nem aqui. E que foi a seguinte: quantos trabalhadores vai despedir? Eu tenho que perguntar-lhe, quando o senhor foi indigitado, a Sra. Ministra fez-lhe a mesma pergunta? Como é que este volume de trabalhadores, que ora são 200 e tal, ora são 400, que se pretende reduzir em termos de força de trabalho, chamemos-lhe despedimento, chamemos-lhe rescisão por mútuo acordo, seja o mútuo acordo mais ou menos musculado, mais ou menos forçado, como é que se chegou a esse número? E, insisto, se lhe foi colocada como questão prévia justamente esta necessidade de despedir ou de rescindir com este conjunto de trabalhadores. Fala-se também, em contrapartida, da admissão de 250 novos quadros. Bom, já agora para departamentos e para que funções. Mas eu volto ainda às chamadas rescisões, às saídas, sob que formas? Sob que formas em concreto? E que garantia é que nos dá, e para nós isto é fundamental, que garantia é que nos dá que nenhuma delas ocorrerá contra a vontade dos trabalhadores envolvidos? Porque isto é uma questão fundamental. Mesmo invocando a condição da idade, nenhum trabalhador pode ser forçado a sair, mesmo sendo mais ou menos sénior. Ainda relativamente aos trabalhadores, uma pergunta. Acordo da empresa, negociação coletiva com os sindicatos. Não há uma palavra neste plano de reestruturação e, todavia, a regulação das relações com os trabalhadores, a negociação com os seus sindicatos representativos é fundamental, até desde logo, para garantir a chamada paz social na instituição. Finalmente, a questão dos jogos sociais. Qual é o ponto de situação da internacionalização? O Sr. Provedor e a sua mesa pretendem recuar, ou eu vou mesmo terminar, Sr. Presidente, o que é que pretende fazer? E, finalmente, a questão da privatização dos jogos sociais. É uma questão que volta e meia se coloca e se colocou nas audições de maio. O que é que sabe sobre isto? O que é que sabe sobre isto? E o que é que pensa, já agora, o que é que pensa e o que é que propõe nesta matéria? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Professor Paulo Alexandre de Sousa e a equipa. E queria começar por fazer uma declaração de princípio. Para nós não há uma perspectiva de gestão de uma instituição como a Santa Casa, não pode ser uma perspectiva financeira, nem de um ajuste financeiro a qualquer preço. E, aliás, achamos que o modo como a Sra. Ministra apresentou a nova equipa foi com esse tom. Nós precisamos de alguém que, não vindo da área social, tenha muita experiência na gestão financeira, porque essa é a prioridade para a gestão da Santa Casa. Discordamos. Sobretudo porque nós não podemos pôr em causa, em nome do ajuste financeiro, as respostas sociais que são o essencial da missão da Santa Casa da Misericórdia. Queria também perguntar qual é a avaliação que faz do plano que tinha sido gizado pela anterior provedora e pela anterior equipa. E qual é a grande diferença entre o plano do Sr. Provedor e o plano da anterior provedora da Santa Casa da Misericórdia, a doutora Ana Jorge. Sabemos que está em curso um processo de alienação de património. vai ser vendida uma torre nos próximos dias, creio eu, que tem uma base de licitação de 10 milhões de euros, um terreno que tem uma base de 13 milhões de euros, 3 prédios em Oeiras. No início de dezembro já foram vendidos 3 imóveis. Há o plano de alienação de património no valor de cerca de 50 milhões de euros este ano, ou havia esse plano. E, portanto, nós estamos perante um processo de alienação significativa de património da Santa Casa. O património que existe, nomeadamente em Lisboa, deveria servir, do nosso ponto de vista, para ser convertido em habitação. A torre que vai ser vendida não poderia ser convertida em habitação? Qual vai ser o destino do património que a Santa Casa da Misericórdia está neste momento a alienar? Vão ser novos hotéis? Qual é o destino do património da Santa Casa, do património que a Santa Casa tem em utilização na área da habitação? Está a Santa Casa a promover a habitação acessível ou está a Santa Casa a contribuir também para a gentrificação que existe na cidade de Lisboa? Quantos imóveis da Santa Casa são utilizados com fins turísticos na cidade de Lisboa? Quantos imóveis é que o Sr. Presidente, o Sr. Provedor, pretende, no seu plano, alienar que pertencem à Santa Casa e que tenham e que poderiam ter uma função habitacional? Gostaria, se pudesse, de ver respondida a estas questões. Relativamente também à alienação de trabalhadores. Quantos... Alienação de trabalhadores, sim.
Vamos ouvir o Sr. Deputado José Soeiro.
Falei da alienação de património. O Sr. Provedor compreendeu, felizmente, a maior capacidade de compreensão do que a bancada do PSD. Senhor Provedor, compreendeu? Não compreendeu, Senhor Provedor? Compreendeu o que é que eu me estou a referir?
Senhores Deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado José Soeiro até ao fim. Sr. Deputado, tem a palavra. Senhores Deputados, vamos ter que ouvir na mesma. E, portanto, se ouvirmos mais rapidamente, poupamos todos. Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado. Ainda por cima, Sr. Presidente, o termo alienação tem uma... daria para intensas discussões filosóficas.
Deputado, não vamos alienar o tempo que ainda temos. Vamos, continuemos.
Quantos trabalhadores é que o Sr. Provedor pretende ter a menos na Santa Casa e em que funções? Como é que está a ser proposto aos trabalhadores a dita rescisão por mútuo acordo? Com que critérios? A que trabalhadores é que foi proposto e como é que eles foram selecionados? São os trabalhadores que tomam a iniciativa de contactar a administração da Santa Casa, os responsáveis de recursos humanos, ou a Santa Casa está proativamente a contactar alguns trabalhadores, convidando-os a sair? Quantos trabalhadores é que, no fundo, o Sr. Provedor pretende que haja menos na Santa Casa e em que setores, exatamente, e em que respostas sociais também? Queria também perguntar-lhe se há trabalhadores que tenham saído por sua iniciativa e se a Santa Casa sente dificuldade em fixar trabalhadores em certas áreas, nomeadamente na área da educação de infância ou outras. E qual é a análise que faz a propósito disso? Queria também perguntar-lhe como é que vai gerir os compromissos relativamente à internalização e aos jogos sociais e qual é a apreciação que faz das atitudes e das decisões que foram tomadas pela anterior provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a este propósito. É importante saber, já agora, se o Sr. Provedor está alinhado com as declarações que foram feitas pela Sra. Ministra a esse propósito e também com, como já foi dito aqui pela bancada do Partido Comunista Português, se a Sra. Ministra lhe disse assim o mesmo que disse à anterior provedora, que era quantas pessoas é que vai despedir. Finalmente, queria perguntar se o Sr. Provedor e a sua equipa estão disponíveis para disponibilizar publicamente no site da Santa Casa da Misericórdia, disponibilizar publicamente uma relação de todo o património da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, se é possível, termos essa informação publicada no site e se está disponível para disponibilizar publicamente no site da Santa Casa da Misericórdia informação pública que permita a monitorização sobre a execução das medidas do plano de reestruturação que apresentou. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora, é a vez da intervenção do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos os colegas e a demais presentes. Peço desculpa por esta chegada em cima da hora, porque estávamos a dividir-nos entre várias comissões, como é hábito, e a discussão na Comissão de Negócios Estrangeiros demorou um pouco mais do que previsto. Também juntar aqui a minha palavra às saudações e boas-vindas que foram desejadas ao Sr. Provedor e passar às perguntas que trazíamos para lhe fazer e que depois, cujas respostas teremos que ver por via remota, e temos gente na sala presente do LIVRE que acompanharam as respostas. Eu peço desculpa por ter que ir ainda para outra comissão, no caso da Economia. A mesa já apresentou a totalidade do plano de reestruturação a todas as trabalhadoras e trabalhadores da instituição. No plano refere-se 5.976 trabalhadores e gostaríamos de saber se é possível distinguir, pormenorizar, quantas destas pessoas já terminaram o vínculo com a Santa Casa e quais são as maiores causas para esse término de relação laboral. Foi noticiado que apenas 10 pessoas aderiram às reformas antecipadas. Atualmente, qual é o número dos trabalhadores que aceitou o plano proposto, portanto, de reforma antecipada? Este reduzido número de aderentes poderá dever-se ao próprio programa da Santa Casa ser, do ponto de vista de alguns dos trabalhadores, pior do que aquele que teriam no regime geral? Em relação ao plano de reestruturação, num sentido mais geral, um dos problemas que lhe foi identificado tem a ver com o risco da fuga de talentos e problemas de retenção de capital humano por questões de natureza moral e de motivação. Há alguma ideia, alguns objetivos, metas concretas ou uma noção de que isto é um problema e o que pretende a Santa Casa fazer para reter os trabalhadores, em particular os mais jovens, uma vez que podem estar a ser muitos profissionais devido não só aos baixos salários, mas também à falta de perspectivas de progressão, de reconhecimento na carreira. Mais no tempo disponível, creio que conseguirei ainda fazer mais duas perguntas. Como sustenta, ainda a propósito do que acabei de dizer, a existência de trabalhadores que não progridem há pelo menos 8 anos na instituição? E gostaria também de saber se os benefícios dos trabalhadores, como por exemplo os seguros de saúde, estão salvaguardados ou se pode estar a considerar reduzir ou cortar coberturas no seguro de saúde dos trabalhadores da Santa Casa. Muito obrigado.
Senhor Deputado, muito obrigado pela intervenção. Então, com o conjunto de intervenções dos senhores deputados, o senhor Provedor e a sua equipa, se assim entender, tem 30 minutos para responder às várias questões suscitadas. Eu bem lhe disse que ia ter muito tempo para responder. Peço desculpa, tenho uma interpelação à mesa, Sr. Deputado Rui Tavares.
Senhor Presidente, eu não sei se isto é possível. Eu estava a olhar para o relógio e pensava que tinha 3 minutos e não os 5 que tinha. Efetivamente, portanto, tenho mais perguntas. Não sei se há objeção de alguém é que eu retome e termine as perguntas que tinha. Mas deixo ao seu critério e eu dos restantes colegas, só sem objeção se poderia fazer.
Não havendo a objeção de nenhum grupo parlamentar, eu vou dar a palavra para concluir até 5 minutos. Eu percebo que o Sr. Deputado não está habituado a tanto tempo. Isto é uma coisa. Sr. Deputado, então,
exatamente,
estando mais ou menos dos 2 minutos e 50 segundos até aos 5.
Eu acho, okay, que foi exatamente essa memória reflexiva.
Sr. Deputado, eu agora tenho uma
interpelação. Quando era deputado único. Muito obrigado pela tolerância e também aos restantes colegas. E então terminarei. Ao nível financeiro, foi apresentado um programa que, no nosso entender, é de desinvestimento, nomeadamente na Santa Casa Global e na Sociedade de Gestão Hospitalar do Hospital da Cruz Vermelha. Pode fazer um ponto da situação sobre os negócios internacionais da Santa Casa e quais os passos já efetuados no desinvestimento pretendido? Como está a decorrer o processo de venda da sociedade gestora do Hospital da Cruz Vermelha? E, finalmente, numa outra sequência de perguntas sobre outro item, relativo ao património da Santa Casa da Misericórdia, está previsto alienar mais de 52 milhões de euros e, no total do plano, mais de 115 milhões de euros em 3 anos. A pergunta que se coloca é porque é que, nas atuais condições até do mercado, a Santa Casa não prefere reabilitar em vez de alienar, se isso não seria possível e de que forma é que isso seria possível, se foi considerado fazê-lo antes dessa forma. Qual o impacto destas alienações para a confiança de beneméritos em futuras doações? Quais são os imóveis previstos alienar para atingir os valores que reportei anteriormente? E, em particular, foram publicadas notícias sobre leilão de imóveis da Santa Casa da Misericórdia, de Lisboa, na Avenida José Malhoa, no quartel e o quartel do Rio Seco. Em que fase de concretização se encontra a alienação de imóveis? Irá ser vendido também património rústico, além de património urbano? Há perspectivas de reabilitação de património, e se sim, quais? E qual o horizonte temporal previsto para a Santa Casa da Misericórdia ter património abandonado e devoluto? E agora, nos 2 minutos que restavam, então, ficam as perguntas completas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora sim, Sr. Provedor, 30 minutos para o conjunto de respostas, podendo naturalmente estender à sua equipa, se assim achar pertinente. Sr. Provedor tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Vou tentar, tendo presente as várias questões que foram levantadas pelos diferentes grupos parlamentares, responder de uma forma agregada às várias áreas de preocupação que foram evidenciadas. Mas começaria por fazer um esclarecimento inicial sobre o próprio plano. O plano de reestruturação, como disse na minha intervenção inicial, pretende ser um instrumento que permitisse desde já atuar e pôr em marcha um conjunto de medidas para responder a necessidades concretas. Mas ele integra-se num exercício estratégico mais vasto, desde já porque tem que ser acompanhado de planos e orçamentos anuais. A Santa Casa cumpriu desde já aquilo que a lei determina para o ano de 2025, e esses instrumentos enquadram todas as necessidades em termos de conceptualização da informação, balanços, demonstração de resultados, mapas de fluxos financeiros, e são, como naturalmente, muito detalhados e foram já entregues às entidades competentes e estão em apreciação, e assim acontecerá todos os anos de duração do plano, nomeadamente até 2027, e será também complementado por um plano estratégico, como é dito no próprio documento, que integrará um conjunto adicional de medidas por áreas temáticas. Ou seja, a Santa Casa terá um plano estratégico para a área da saúde, um plano estratégico para a área social, um plano estratégico para a área do património imobiliário, um plano estratégico para a área dos jogos, ou seja, para todas as suas áreas principais de atividade, onde estarão detalhadas todas as medidas que serão postas em prática. Até porque este plano de reestruturação, que, como disse, visa ter um efeito imediato, não tem ainda as medidas suficientes para poder conceptualizar todos os resultados que pretendemos levar a cabo neste período temporal que está agora a ser incluído. E, portanto, com esta visão macro, eu diria que estarão neste instrumento de planeamento e nos outros que estão a ser preparados ou que já foram preparados, as respostas a muitas das questões que hoje aqui as senhoras deputadas e os senhores deputados levantaram. A mim não me cabe, respondendo também a algumas das questões, fazer qualquer tipo de julgamento sobre os que me antecederam, seja eu de qualquer índole, nomeadamente e muito menos político. E, portanto, a mim cabe-me basear-me sobre um conjunto de factos, aquilo que é a realidade da Santa Casa quando, no mês de maio, passei a fazer parte da equipa, e traçar um conjunto de planos e implementá-los e ser capaz de responder àquilo que são as dúvidas que muito bem levantaram, mas, acima de tudo, dar corpo a um conjunto de objetivos e dar testemunho ao longo do tempo de como é que eles estão a ser executados. Esse é o meu papel, é a minha experiência de vida e, portanto, não será seguramente diferente naquilo que é a realidade da Santa Casa. Sobre o plano existente, eu penso que, de uma forma gráfica, até porque ele é difícil, aquilo que encontrei quando cheguei à Santa Casa foi este documento, Medidas de Sustentabilidade Financeira. E aquilo que produzimos foi este documento, Plano de Reestruturação. E eu penso que, pela dimensão, é possível verificar a complexidade de um documento e também a conceptualização que foi feita sobre estas matérias. Para além disso, pela primeira vez, a Santa Casa passou a ter um programa e um regulamento que determina como é que pode ser feito o desinvestimento e como é que pode ser feito o investimento. E pela primeira vez tem uma comissão técnica independente que tem que emitir um parecer obrigatório sobre todos os desinvestimentos que são feitos e sobre todos os investimentos. E, portanto, isso está em prática. Qualquer das decisões que já agora tomamos, quer de desinvestimento, quer de investimento, nas decisões da mesa, esse parecer consta sempre. E, portanto, é uma equipa multidisciplinar, que tem, naturalmente, competências na área da avaliação estratégica, da avaliação financeira, na avaliação do património, e que, portanto, que conceptualiza aquilo que é a visão que a organização tem sobre esses investimentos e desinvestimentos. E, portanto, existindo este plano, estando eu agora explicado e a forma como está montado e conceptualizado, importaria focarmos sobre cada uma das áreas que foram mencionadas pelos senhores deputados e pelas senhoras deputadas. E eu começaria, talvez, por aquela que é mais importante para nós, que são as pessoas. E, portanto, começo por fazer um novo esclarecimento, já o fiz muitas vezes. O nosso plano, como, aliás, é do vosso conhecimento, uma vez que ele foi em tempo partilhado com os serviços da Assembleia da República, não prevê nenhum despedimento. Também gostava de dizer que é um plano que prevê o respeito pelas pessoas da Santa Casa. Respeito esse que deveria ter existido também durante estes muitos anos em que prestam o seu melhor serviço a esta instituição, porque na minha intervenção inicial, houve algo que frisei, foi o desinvestimento que esta organização fez nas mais diversas áreas, mas também nas suas pessoas. Por falta de formação, por falta de retribuição adequada, por falta de desafio profissional, por falta de um conjunto de instrumentos que até hoje não existem, mas que vão ter que existir. É claro que é difícil estruturar uma mudança quando os custos com recursos humanos são mais de 160 milhões de euros e ultrapassam mais de 60% daquilo que são as receitas da Santa Casa. Portanto, é um desafio relevante, naturalmente, que temos pela frente. Mas, sendo difícil, não é impossível. E, nessa matéria, gostava de dizer que, não sendo prática da instituição, também não é a minha prática pessoal. Tenho uma carreira de mais de 30 anos e, portanto, a minha forma de estar nas várias organizações por onde passei é de respeito por todas as pessoas com quem trabalho. E na Santa Casa não será diferente. Portanto, não será seguramente comigo que existirá qualquer tipo de intimidação a trabalhadores, coação, alienação, todos aqueles adjetivos que quisermos usar. E gostava de esclarecer que o plano pré-reformas foi criado, foi comunicado a todos os trabalhadores o seu regulamento, foi publicado, é claro, e aderiram aqueles que entenderam que esse era um bom instrumento de gestão da sua vida profissional. E, portanto, o plano durou entre o dia 10 de outubro e o dia 15 de novembro, se não me engano, aderiram ao mesmo 32 trabalhadores. E, portanto, que estão neste momento a formalizar os seus contratos com a Santa Casa. É um plano voluntário, adere quem quiser. Nenhum trabalhador é obrigado a fazê-lo. Depois gostava de esclarecer que o plano conceptualiza um objetivo para pré-reformas de 208 pré-reformas no período. Portanto, também é algo que para nós está claro. Também conceptualiza que vão diminuir os quadros por reforma. Nomeadamente, um dos problemas que temos na Santa Casa é a pirâmide etária invertida, com uma base muito pequena. Portanto, até aos 25 anos, os trabalhadores apenas representam cerca de 1% do total dos trabalhadores e, portanto, os senhores deputados compreenderão o desafio que temos aqui geracional e é preciso conseguir trazer jovens para a instituição, uma vez que a pirâmide no seu topo tem, de facto, um peso muito significativo e é preciso encontrar meios de fazer esta passagem de conhecimento. E, portanto, as reformas surgem também de uma forma natural. Estão previstas 244 reformas até ao ano de 2025 e gostava de dizer que em 2024 já aconteceram 72 reformas. Falou-se no tema da idade. Com estranheza verifiquei que na Santa Casa existiam trabalhadores com contrato com idade muito avançada para além daquilo que é a idade normal em Portugal para a reforma. Portanto, até trabalhadores com mais de 80 anos de idade. E, portanto, é isto que, de facto, não pode acontecer. É necessário encontrarmos, naturalmente, outras formas de gerir aquilo que é um desafio difícil, mas eu quero continuar a acreditar que é um desafio possível. Todas estas pessoas que têm expectativas justas, têm ambição e querem encontrar na Santa Casa uma forma de fazer o seu desenvolvimento profissional. Perguntaram alguns dos senhores deputados se temos temas relacionados com a retenção. Claro que temos temas relacionados com a retenção, que aliás hoje são transversais a muitas organizações em Portugal, face àquilo que é a realidade do mercado de trabalho, mas que são específicos de alguns grupos profissionais. E, portanto, a Santa Casa tem que encontrar formas, primeiro, pelo desafio profissional que coloca aos seus trabalhadores, e o desafio profissional tem que existir a par das condições de remuneração, para que em alguns grupos profissionais isso seja possível, onde temos, naturalmente, maiores desafios ao nível de retenção. Tenho tido a prática, e acho que tenho conseguido, em quase todos os casos, nas pessoas que têm saído da organização, de ter uma conversa com elas e de tentar perceber quais são os motivos que verdadeiramente os levam a abandonar a organização. E acho que isso tem sido muito relevante para o desenho das políticas que nessa área temos que traçar. Gostava também de dar nota que, quando referi este tema da média etária, era importante ter uma visão global. Às vezes as médias ajudam a trazer informação, outras vezes distorcem. Mas aqui era importante saber que a média etária da Santa Casa são 48 anos. E que apenas, como referi, 1,3% dos trabalhadores têm menos de 25 anos, mas que temos também uma taxa muito elevada de absentismos, 8,4%, o dobro da média nacional, e 33% da força de trabalho está afeta uma área que é do apoio domiciliário. Sendo uma área tão relevante e tendo um enorme respeito por estas pessoas que desenvolvem um trabalho excepcional no apoio social na cidade de Lisboa, estas pessoas ao dia de hoje não têm um único suporte tecnológico, continuam a visitar os utentes com informação em papel, porque não fomos capazes ao longo destes anos todos de desenvolver aquilo que era básico. Assim como é hoje para nós básico resolver alguns dos problemas. A Santa Casa não tem implementado ao dia de hoje um sistema de gestão documental. E nas áreas dos recursos humanos gostava ainda de referir que, por exemplo, a Santa Casa não tinha uma política de combate à corrupção estabelecida quando a lei o determinava desde 2021, não tinha uma política de conflito de interesses estabelecida, não tinha uma área de compliance existente, não tinha um conjunto de regras que são básicas num funcionamento de uma organização como esta. Passando para outra das áreas que foi hoje aqui referenciada, a do património, e sobre aquilo que era a nossa visão para esta área, é impossível manter esta organização com uma carteira tão grande nesta área e não a colocar ao serviço, primeiro, da ação social, segundo, criá-la como uma área de forte rendimento. E para nós esta será uma alternativa, naturalmente, aos jogos sociais como talvez a segunda fonte prioritária de geração de rendimento adicional. De facto, a Santa Casa, eu diria que tem estado refém desta sua carteira, que não vende, onde não investe, e onde ela permanece imutável ao longo destes anos. Eu poderia partilhar com os senhores deputados aquilo que são alguns dos exemplos
da realidade daquilo que é o património da Santa Casa. Este é um edifício da Santa Casa na Praça Duque de Saldanha. Este é o interior deste edifício da Santa Casa. Este é um edifício na Rua da Prata da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Deixa-me só...
Vamos ouvir.
Este é o interior deste edifício. Este é um edifício na Rua da Junqueira. Este é o interior deste edifício. Este é um edifício na Rua Cruz da Carreira. Este é o interior deste edifício. Este é o edifício na Calçada do Avra. E eu poderia continuar para dar nota aos senhores deputados que quando traçamos um plano de investimento, é apenas com o objetivo de ter meios para que seja finalmente possível pôr em marcha aquilo que é normal na Santa Casa, que é reabilitar o seu património. E por isso decidimos que há alguns terrenos para construção que não temos meios, nem queremos desenvolver, sejam colocados ao serviço da sociedade, sejam vendidos. Também anunciámos ao Governo a nossa disponibilidade para que no âmbito das políticas públicas, nomeadamente da habitação social, possamos vir a alienar edifícios para que sejam desenvolvidos programas de habitação. Colocámos ao dispor do IFRU, através de um protocolo celebrado, 100 frações para que elas sejam colocadas nos programas que existem. Mas para isto é preciso ter meios. E para ter meios é preciso alienar alguns ativos que não são produtivos para criar condições de investir. Não é, como disse inicialmente, alienar ativos para fazerem parte da forma de cobrirmos despesa corrente. Não, não é esse o objetivo. Se analisarem o nosso programa, ele estabelece que quando fazemos uma venda, como é que os fundos são alocados. 50% vai para a receita corrente, para reforçar a nossa base de tesouraria, e depois estão estabelecidas as partes que vão para o património, para a saúde, para a área social e para a transformação organizacional. Neste domínio, também relativamente às questões que foram colocadas sobre as vendas, gostava de dizer o seguinte. Há um regulamento de asta pública, que é público. As atas das astas públicas serão todas elas públicas, naturalmente. E nesta asta pública inicial, realizada no mês de dezembro, no dia 4, foram de 7 imóveis vendidos 4. Eu corrijo, não foram 3, a notícia do jornal está incorreta. Portanto, foram 4. E o valor base de alienação destes ativos foi de 855.400 e o valor efetivamente recebido foram de 744.500 euros, sendo que os imóveis que foram vendidos tinham uma base de alienação de 552.475 euros, portanto tiveram uma valorização de 34,75% em sede da asta pública e portanto este é o reporte que há a fazer. Eram apenas frações dispersas em concelhos limítrofes, a maior parte delas infelizmente em muito mau estado, como era visível nas fotografias que estavam disponíveis no nosso site. A segunda asta pública tem um conjunto de 3 imóveis. Um primeiro é um grupo de edifícios em Oeiras, muito degradado, infelizmente, na rua Cândido dos Reis. Depois é um terreno na Boa Hora, que foi também mencionado, e está na Santa Casa por compra desde os anos 80, sem qualquer uso, e, portanto, finalmente vai ser colocado disponível para a cidade utilizar aquele terreno e poder ser feita a edificação. E o outro é um edifício na José Malhoa, adquirido em 2008 e até hoje, sem qualquer uso e num estado, francamente, de elevada degradação. É um edifício que tem licenciamento para escritórios. Portanto, qualquer projeto habitacional exigiria uma alteração de uso e um processo de licenciamento, como os senhores deputados bem conhecem. Para além disso, temos dado a conhecer um conjunto de investimentos que já estão a ser realizados. Neste momento temos 15 empreitadas de reabilitação em curso na cidade de Lisboa e colocámos já ao serviço da comunidade, na área social e da saúde, um conjunto de ativos. gostaria de destacar que reabrimos uma aula da Unidade de Cuidados Continuados Maria José Nogueira Pinto e disponibilizámos mais 15 camas. Reabilitámos duas enfermarias no Hospital de Santana, na parede, e colocámos mais 42 camas ao serviço da comunidade. Abrimos uma unidade chamada Raquel Ribeiro, em Monsanto. Tinha sido uma doação da Nestlé, com mais de 60 camas, estava há 3 anos, completamente pronta, equipada e sem qualquer uso. E, portanto, está ao serviço. E recebeu, não como foi referido, a maioria dos seus utentes de seguradoras ou privados, mas sim doentes de altas sociais e de apoio ao internamento do Hospital de Santa Maria, mediante um protocolo que é público e que foi também assinado. Colocámos ao serviço da comunidade, há uma semana, o Convento do Grilo, que estava também sem qualquer uso e que se destinou a alojamento de cidadãos em situação de sem-abrigo, que têm hoje rendimento, mas que não têm condições de encontrar um alojamento e têm uma capacidade final, quando todas as obras estiverem concluídas, de 90 camas. Estamos a ultimar os trabalhos de um edifício que estava completamente sem uso, perto do castelo, na Rua da Saudade, para integrarmos mais 50 pessoas, um conjunto de camas. Fui também questionado sobre alojamento para estudantes. Queria vos dizer que o Lar Branco Rodrigues, na parede, que tinha apenas uma utilização residual de 10 pessoas, está neste momento em obras e durante o mês de janeiro será inaugurado e terá mais 44 vagas para estudantes. E foi já integrado no projeto da Universidade Nova, Rede 1 Quarto, que terá naturalmente este imóvel como um daqueles que vai ser integrado. E, portanto, poderia continuar com outros exemplos daquilo que está a ser feito e que continuará a ser feito, de colocação destes ativos ao dispor da sociedade e naquilo que é a área core da atuação, que é a área social, que é a área da saúde. Temos neste momento um piso totalmente em obras em Alcoitão, no Centro de Medicina e Reabilitação, será também inaugurado no início do ano, e apresentámos à Autarquia de Cascais um plano de execução para uma transformação grande que queremos fazer no Centro de Medicina e Reabilitação em Cascais. E, portanto, na área do património é complexo, eu consigo, de facto, partilhar isso com o senhor deputado, com os senhores deputados, mas acho que é possível pôr a máquina em movimento e, de facto, fazer aqui um processo transformacional. Tudo isto vai constar do plano estratégico para a área de imobiliário, onde serão detalhadas as medidas, as métricas de acompanhamento e as ações concretas que nesta área serão realizadas. Falar sobre a área da saúde. Referi no início da minha intervenção os equipamentos hospitalares e o prejuízo histórico que tinham. E como é possível fazer diferente nessa área? Portanto, estão previstos um conjunto de acordos de investimentos de atualização que podem tornar mais rentáveis e, acima de tudo, ao serviço da comunidade, de outra forma, estes equipamentos. E, portanto, estamos a falar de um conjunto muito vasto de equipamentos na área da saúde, para além das unidades hospitalares que referi, mas muitos outros que trabalham em áreas tão distintas como os cuidados de saúde de proximidade, a área da saúde ao nível dos cuidados continuados, da saúde dental, e, portanto, há uma área muito vasta de intervenção onde estamos a atuar e com respostas que estão a ser criadas. Temos também a entrar em obra, em breve, um conjunto de edifícios na Estrela, ao lado da nossa unidade de cuidados continuados já existentes, onde vamos também lançar uma resposta inovadora ao nível dos cuidados continuados pediátricos, que é hoje, como sabem, quase inexistente em Portugal. E, portanto, dizer-vos que nesta área temos também um plano sério para continuar a nossa atividade. Ainda na área da saúde foi questionado sobre aquilo que era o processo do Hospital da Cruz Vermelha. Eu penso que é do conhecimento dos senhores deputados e senhoras deputados que a nossa entrada data de 2020, onde passámos a ser detentores de uma participação de 54,97%. Existia um processo de alienação desde 2003, mas era um processo que efetivamente não estava, 2013, perdão, a produzir resultados. Ele teve, de facto, um fogo adicional a partir de junho deste ano. Houve um conjunto, e é pública esta informação, um conjunto de 5 propostas apresentadas. Estamos na fase final, depois de produzidos os relatórios dos assessores financeiros e jurídicos, com as respectivas tutelas, nomeadamente porque há um outro acionista que é a par pública, que tem uma tutela diferente da nossa, nomeadamente o Ministério das Finanças, a avaliar as decisões finais, que serão oportunamente comunicadas, e esperamos todos que, seguramente, em breve. É uma unidade que carece também de um conjunto de investimentos, de reformulação, que acompanhamos de perto, mas, portanto, tem sido também uma das nossas preocupações. Sobre a área dos jogos. Sr. Presidente.
Não, está dentro do seu tempo.
Muito bem. Mais do que desculpe, pareceu-me que me queria dar alguma orientação.
Não, 6 minutos e meio.
Muito obrigado. Na área dos jogos, há 10 anos que não era lançado um concurso para novos mediadores. Aconteceu em 2024 com esta administração. E para um primeiro grupo de 200 licenças, que vai ser ampliado em 2025 para mais 800 licenças. Depois está em curso um plano de dinamização e de transformação digital na área dos jogos. E esperamos, ainda faltam 2 semanas, e há sempre algumas dúvidas como é que correm a semana do Natal e do fim do ano, mas esperamos que os jogos sociais fechem bem. As últimas semanas têm sido sempre de vendas superiores àquilo que são os objetivos do ano anterior, portanto, variação positiva, e isso foi também possível porque alterámos um aspecto fundamental nesta atividade, que é a sua logística. Muitas vezes os nossos mediadores queixavam-se que não vendiam jogo porque não tinham jogo disponível para vender. E, portanto, isso foi alterado de forma radical e as vendas estão já a demonstrar os resultados. Também dermos corpo a um processo profundo e complexo de mudança tecnológica. Para todos aqueles que visitam um ponto de venda, um mediador de jogos Santa Casa, começarão já a ter visto uns terminais novos que estão em prática e em implementação, que muda radicalmente a forma como fazemos este processo e, acima de tudo, as condições que temos para uma prática que queremos defender, que é de jogo responsável e que vem dar condições acrescidas para podermos fazer. Na área dos jogos é forçoso falar naquilo que são os jogos em termos internacionais. E nesse domínio, tirando a operação em Moçambique, o que encontramos nas outras geografias foi uma operação quase que desfeita, eu diria assim, por um conjunto de decisões que foram tomadas. Portanto, aquilo que nos cabe a nós, e está em conclusão um plano de desinvestimento nos jogos internacionais que será apresentado à tutela no mês de janeiro, depois de recolhidos todos os parceiros jurídicos que entendemos ser convenientes para uma realidade tão complexa como esta, aquilo que será seguramente proposto, e veremos se será sancionado, é, de facto, proceder à saída de um conjunto de operações que, do ponto de vista estratégico, não fazem para nós sentido. Temos, neste momento, já em processo de liquidação final, 3 sociedades, 2 no na operação do jogo na América Latina e uma em Moçambique, porque também aí tinha sido criada uma sociedade chamada Santa Casa Global Moçambique, que para nós não fazia sentido existir, uma vez que havia uma associação a só jogo, onde há mais de 20 anos tínhamos uma participação e, portanto, que era perfeitamente suficiente para desenvolvermos a nossa atividade nesse mercado. E, portanto, estamos a levar a cabo o plano, que também partilho que é complexo, é exigente, é seguramente que diferente de que todos aqueles que na Santa Casa o conhecem gostaria que fosse, mas, portanto, aqui não havia muito diferente a fazer a não ser arregaçar as mangas e concretizar o que tem que ser feito e resolver os temas que estão para resolver. E, portanto, dizer que está em também execução este aspecto. Fui também questionado sobre algumas matérias de índole financeira. Eu só preciso de me posicionar sobre o documento. Deem-me só um segundo. Gostava de esclarecer em primeiro lugar, ouvi vários números, o apoio extraordinário do ICE foram 34 milhões. ocorrido em 2023 para compensar custos adicionais que existiam, nomeadamente ao nível das ERPs, nos anos anteriores, 2020, 2021, 2022. Seria, na minha opinião, que o princípio da especialização dos exercícios pudesse ter ocorrido, porque isso seria, naturalmente, aquilo que era esperado. Mas, sobre as contas do exercício 2023, e porque foram feitas um conjunto de referências, eu gostava de esclarecer o seguinte. As contas não foram ainda homologadas pelo nosso Ministério da Tutela. E, nomeadamente, julgamos existir um conjunto de dúvidas relativamente a este apoio do ICE. Do ponto de vista financeiro, a contabilização deste apoio no ano exclusivamente 2023 permitiu que a Santa Casa apresentasse um saldo corrente de 30,9 milhões de euros, que seria negativo em 3,1 milhões se não tivesse existido este apoio. Um resultado líquido de 2,5 milhões, que seria negativo em 31,5 milhões se não tivesse existido este apoio. Uma variação de caixa de 6 milhões, que seria negativa em 28 milhões se não tivesse existido este apoio. Um saldo de gerência final de 47,5 milhões de euros, que seria de apenas 19,5 milhões se não tivesse existido este apoio. E, portanto, o que estamos a tentar fazer, o futuro dirá se seremos capazes ou não, é que a Santa Casa seja capaz de responder a estes desafios financeiros com a sua atividade corrente, não com apoios extraordinários, porque é isso que nos é pedido a todos nós. Esta entidade tem que ser suficiente para prestar aquilo que melhor sabe fazer, que é apoiar todos aqueles que de nós necessitam. E é isso que tentamos fazer. E eu até acredito que o problema é muito mais económico do que financeiro, nomeadamente tendo presente uma carteira de ativos tão grande como aquela que temos. E é aí, na operação corrente, que temos que responder aos desafios que nos são colocados. Este apoio, fomos confrontados com um processo de inspeção por parte da Inspeção Geral do Ministério, que está a decorrer. Há também um conjunto de referências sobre este apoio por parte do Tribunal de Contas, no parecer que fez à Conta Geral do Estado de 2023, e, portanto, estamos naturalmente a acompanhar este tema. Mas queria-vos dar nota de que, tanto quanto é a posição que temos disponível de fecho de contas a outubro, estão bem aquilo que são estes agregados ao nível do seu cumprimento em 2024, a não ser que acontecesse algum cataclismo até ao final do ano. Esperamos fechar bem ao nível da receita corrente, do saldo, das reservas, dos resultados líquidos e, portanto, apresentaremos, naturalmente, quando tivermos as contas fechadas, os nossos resultados. Eu, aproximando o final do tempo que me foi conferido...
Aproxima-se do fim.
Exatamente. Gostava de dizer que temos, acima de tudo, um princípio de total transparência. E, portanto, como é, aliás, normal e é um direito desta Casa e das senhoras e dos senhores deputados, disponíveis para facultar toda a informação sobre todas as áreas que, em cada momento, entendam como necessárias. E, naturalmente, no futuro, quando os trabalhos estiverem mais adiantados e que esta Comissão assim o entenda, de prestar contas de como é que está a ser feita esta evolução. Entendemos isso de uma forma muito normal, acho que é saudável para todos nós que o possamos fazer, até como disse há pouco, também é aquilo que tenho como experiência de vida pessoal e institucional e, portanto, esse é um dos capítulos que gostaria também a futuro de poder mudar, é que, de facto, esta Santa Casa necessita de evoluir em termos de mecanismos de corporate governance, de governança corporativa. Formalizámos, aliás, há poucos dias, o nosso pedido de adesão ao Instituto Português de Corporate Governance, para que um conjunto de práticas que são normais em grandes instituições também sejam alvo na Santa Casa. Se a Santa Casa fosse uma empresa, esta seria a sétima maior empresa nacional. E, portanto, tem que ter princípios de ética, de transparência associados, para que a sua atuação seja, de facto, possível de auditar e de conhecer. E uma palavra final, Sr. Presidente.
Para concluir, Sr.
Acima de tudo, de agradecimento pela oportunidade, a todos por nos terem proporcionado, acima de toda a Santa Casa, dar nota de como está a evoluir e como foi concebido o seu plano de reestruturação. Muito obrigado a todos pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Provedor.
E um bom Natal a todos. Muito obrigado
também. Bom Natal.
Também.
Eu tenho uma interpelação à mesa do Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, queria, por seu intermédio, cumprimentar o Sr. Provedor e a sua equipa na primeira vez que estão aqui nesta comissão. Sr. Presidente, apenas para referir que, na verdade, nós sentimos que boa parte das questões que colocámos não foram aqui respondidas. Nós temos, evidentemente, todo o gosto e interesse, aliás, em ouvir as prioridades, o plano, aliás, por isso justamente suscitámos esta audição, mas tratando-se de um plano de reestruturação com uma componente financeira muito relevante, sentimos que uma boa parte, para não dizer a totalidade das perguntas que colocámos, não foram aqui respondidas, o que, sublinhando a intenção da transparência e de prestar contas que foi aqui suscitada e da qual, evidentemente, não duvidamos, mas sentimos que, pelo menos hoje, ficou um pouco aquém nesse objetivo e nas expectativas que tínhamos para esta audição. Deixar a nota que não deixaremos de procurar obter as respostas às perguntas que colocámos pelos meios que entendermos. Muito obrigado.
Com certeza, Sr. Deputado, utilizará seguramente os instrumentos regimentais que tem ao seu dispor para continuar a fazer este escrutínio. Senhores deputados, eu agradecia em primeira instância ao Sr. Provedor a audição e as respostas que deu. Agradeço à sua equipa. Este é um trabalho que continuaremos seguramente a fazer, mas foi uma primeira vez na nossa comissão. Interrompo só porque penso que tenho uma nova interpelação à mesa do Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado. Não é provavelmente uma interpelação, é um pedido no sentido da intervenção sim. Inicial do Sr. Provedor ser distribuída. Muito obrigado.
Muito bem. O Sr. Deputado Alfredo Maia, aí bem, sinaliza a vontade de termos a apresentação que fez, e, portanto, para depois distribuirmos pelos grupos parlamentares. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos continuar com a terceira parte de imediato. Vou apenas despedir-me do Sr. Provedor e da sua equipe.
Muito obrigado. Bom dia a todos.